Muito bom dia a todos. Estamos aqui novamente para uma audição. Depois de ontem, de um dia no terreno a visitar projetos e investimentos financiados pelos fundos europeus, estamos agora de volta às audições às entidades que têm responsabilidades na gestão, mas também na fiscalização dos fundos comunitários. E temos na presença connosco hoje o Sr. Inspetor-Geral das Finanças e o Sr. Subinspetor-Geral também das Finanças. Como sabemos, a IGF é uma entidade de topo ao nível da fiscalização e controle dos fundos comunitários e também preside a Comissão de Auditoria e Controlo do PRR e, por isso, é uma instituição com muito importante naquilo que diz respeito à auditoria e à fiscalização e boa aplicação dos fundos europeus. Por isso, agradecer desde já a presença do Sr. Inspetor-Geral, o Sr. António Manuel Ferreira dos Santos, também o Sr. Subinspetor-Geral, o Sr. Paulo Ramos Silva. Nós vamos ter agora uma intervenção que começa com uma intervenção inicial da entidade convidada. O Sr. Inspetor-Geral IGF dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois temos uma ronda que passamos pelos diferentes partidos, em que há um tempo atribuído a cada partido, e depois a Inspeção-Geral de Finanças da IGF dispõe do mesmo tempo para fazer o esclarecimento a essa questão. Por isso, e sem mais demoras, passaríamos então à intervenção inicial. Sr. Doutor, muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral, pela sua presença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Subcomissão para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR, Senhoras e Senhores Deputados, agradeço em meu nome pessoal e da Inspeção-Geral de Finanças, Autoridade de Auditoria, o convite que nos foi dirigido no sentido de dar conta a esta digníssima Comissão do que é a IGF, das suas atribuições no âmbito específico dos fundos europeus, do trabalho desenvolvido neste domínio e respectivos resultados, e finalmente do contexto atual em que desenvolvemos o nosso trabalho e perspectivas futuras. Mais do que nunca precisamos hoje de uma administração pública forte e qualificada, em que a função de auditoria e controle financeiro se assumem como indispensáveis para identificar e mitigar os elevados riscos que a gestão pública enfrenta, contribuindo para assegurar a eficácia, a eficiência e a qualidade e a sustentabilidade da despesa pública em tempos de extrema incerteza e exigência. É nesse contexto que a IGF desenvolve a sua atividade, tendo por missão assegurar o controle estratégico da administração financeira do Estado, compreendendo o controle da legalidade e auditoria financeira e de gestão, bem como a avaliação de serviços e organismos, atividades e programas, e também a de prestar apoio técnico especializado. O âmbito da sua intervenção estende-se a toda a administração central e local, setor empresarial do Estado e local, assim como todas as entidades privadas com relações financeiras com o Estado, estendendo-se ainda ao controlo da administração tributária e, particularmente ao que aqui nos traz, ao controlo de todos os fundos europeus. As nossas principais atribuições são a realização de auditorias e controlos nos domínios orçamental, económico, financeiro, patrimonial e de recursos humanos, a função da autoridade de auditoria para todos os fundos da União Europeia e interlocutor nacional junto da Comissão Europeia, o apoio técnico especializado ao Ministério das Finanças e a presidência do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Interno da Administração Financeira do Estado e também, mais recentemente, da Comissão de Auditoria e Controlo do Plano de Recuperação e Resiliência. Em 31 de 12 de 2021, tínhamos um efetivo de 139 dirigentes e trabalhadores e, ao longo desse ano, desenvolvemos, um pouco de estatística, só para dar alguma ideia, 340 ações, auditámos 199 entidades e produzimos 533 relatórios e informações. Nesse ano, o universo por nós auditado, certificado, atingiu 19,1 mil milhões de euros e traduziu-se em resultados globais de 1,8 mil milhões de euros, a que acrescem resultados qualitativos relevantes, designadamente ao nível da melhoria dos sistemas de informação e de controle interno, bem como da sustentação técnica das decisões da tutela. Organizacionalmente, dispomos de uma estrutura matricial na área de missão, estando os nossos recursos distribuídos por centros de competências: o controle financeiro comunitário, de que falaremos um pouco mais desenvolvimento de seguida; o controle financeiro público, que tem um universo que abrange cerca de 500 entidades dos setores da administração central e segurança social; o controle financeiro empresarial, que abrange 194 empresas públicas, incluindo sociedades anónimas, EPEs e empresas em liquidação, e também 11 fundos e 15 empresas privadas concessionárias; o controle da administração local autárquica, que no fundo fazemos o controle de 278 municípios e 2.882 freguesias no continente, 180 empresas locais, duas áreas metropolitanas e 21 comunidades intermunicipais; O controle da administração tributária, no fundo da AT e de toda a sua grande rede espalhada por esse país, estamos a falar de mais de 400 serviços desconcentrados. E, finalmente, o controle das tecnologias e sistemas de informação, que é um centro de competências de caráter mais transversal, que faz as suas auditorias de segurança também, e que, no fundo, é responsável pela segurança da informação da própria IGF e pelo nosso centro de informática. Focando especificamente na matéria que aqui nos traz, a área do controle financeiro comunitário, tem intervenção, como já referimos, em todos os fundos europeus. E estou a falar dos fundos europeus estruturais e de investimento, os da política de coesão, FEDER, Fundo Social Europeu, Fundo de Coesão, os fundos agrícolas, como o FEAG e o FEADER, os fundos da política de administração interna e educação, que incluem o FSI, o FAMI, os Erasmus, e outros fundos, alguns bem mais recentes, como sejam o Brexit Adjustment Reserve, o Fundo de Solidariedade da União Europeia e o Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu. E desde o ano passado assume particulares responsabilidades, embora numa outra tónica, de outra forma, na auditoria e controle do Plano de Recuperação e Resiliência, como adiante melhor referirei. Constitui o exemplo do que ilustra bem a dimensão estratégica da intervenção da IGF, entre outros, o exercício das suas funções de autoridade de auditoria de todos os fundos da União Europeia de que Portugal é beneficiário. Esta função de controle dos fundos em Portugal está cometida à IGF desde os primeiros tempos de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, na altura, tendo sido sucessivamente robustecida ao longo dos anos pela regulamentação comunitária, sendo hoje uma função profundamente exigente, com elevada complexidade técnica e metodológica, sujeita aos mais elevados standards e normas internacionais de auditoria. Acresce-se que se trata de uma função objeto de permanente e minucioso e altamente complexo escrutínio e controle, independente e externo, exercido pelas várias instituições europeias envolvidas, designadamente pelas diversas unidades de auditoria da Comissão Europeia e do Tribunal de Contas Europeu, que exercem uma rigorosa supervisão anual sobre o trabalho das autoridades de auditoria dos Estados-membros, o que constitui o maior garante da qualidade, do rigor e do respeito das melhores práticas internacionais e das normas internacionais de auditoria. A propósito deste facto, hoje mesmo, a esta hora, está a decorrer em Bruxelas, digamos, uma reunião onde eu participei no início, está lá o meu subinspetor-geral da área, precisamente de coordenação com a Comissão Europeia, uma reunião anual que fazemos todos os anos. Neste contexto, a aprovação pela Comissão Europeia, ao longo dos anos, de todos os pareceres anuais emitidos pela IGF enquanto autoridade de auditoria sobre as contas anuais de todos os fundos, tem constituído condição indispensável para assegurar e garantir a manutenção das transferências da União Europeia para Portugal, contribuindo para robustecer a reputação de Portugal junto das autoridades comunitárias. De facto, a IGF integra o restrito universo de autoridades de auditoria dos Estados-membros, cujas centenas de pareceres anuais de auditoria emitidos ao longo de vários anos foram sempre aprovados pela Comissão Europeia na sua globalidade. Para terem uma ideia do que eu estou a falar, no período 2015-2020 elaborámos 191 parceiros de auditoria que validaram transferências de 22,8 mil milhões de euros. No último período, ou seja, as contas até julho de 2021, que foram sujeitas a parecer até fevereiro-março de 2022, elaborámos 33 parceiros de auditoria envolvendo um volume de transferências de 6,4 mil milhões. Prevemos que no período 2022-27 sejam elaborados mais de 200 parceiros de auditoria e que as transferências para Portugal ascendam a mais de 70 mil milhões, daí a importância desta comissão. Esta aprovação integral de todos os nossos parceiros, resultado quase ímpar no conjunto das autoridades de auditoria dos 27 Estados-membros, coloca a IGF num patamar de excelência internacional, reconhecido publicamente ao mais alto nível, sendo, por isso, frequentemente convidada pela Comissão Europeia para intervir e apresentar as suas estratégias e metodologias de auditoria nas mais importantes reuniões internacionais que congregam as autoridades de auditoria dos Estados-membros, a Comissão Europeia e também o Tribunal de Contas Europeu. O prestígio e credibilidade internacional que tornaram a IGF como uma autoridade de auditoria de referência no plano da União Europeia e dos Estados-membros, de que constitui exemplo paradigmático o contrato de confiança atribuído pela Comissão Europeia, sucessivamente nos anos de 2008 e 2012, no que respeita ao FEDER e ao Fundo de Coesão, e em 2014, relativamente ao Fundo Social Europeu, como resultado de um escrutínio global a todas as autoridades de auditoria que, na altura, os 28 Estados-membros, constituíam e, de facto, constituíam um ativo reputacional de maior importância para o país. Haveria aqui alguns aspectos que eu gostaria de falar sobre o próprio modelo de gestão dos fundos, a importância das várias autoridades que, no fundo, aí trabalham, as autoridades de gestão, a autoridade de certificação, a autoridade de auditoria, mas como o tempo é curto, provavelmente poderei falar nisso um pouco mais adiante, Eu passaria de seguida a apresentar-vos o nosso momento atual, em que a IGF, a Autoridade de Auditoria, vive uma conjuntura muito particular que decorre de atravessarmos um período em que se concentra o encerramento do período de programação 2014-2020, o lançamento do período de programação 2021-27, que ainda estará em negociações do acordo final, e desde o ano passado o arranque do plano de recuperação e resiliência em que a IGF tem um papel essencial. Contrariamente ao modelo de governação instituído para os restantes fundos, o modelo de governação do PRR, porque este plano constitui um modelo de gestão direta da própria Comissão Europeia, instituiu ao nível da Auditoria e Controlo uma nova figura, a denominada Comissão de Auditoria e Controlo, prevista no artigo 7º do diploma que criou esse modelo de governação, que na prática assume as funções de autoridade da auditoria normalmente atribuído à IGF. Esta comissão é presidida por um membro indicado pela IGF, neste caso eu próprio, inspetor-geral, por um membro indicado pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, neste momento a doutora Cláudia Joaquim, presidente do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, anterior secretária de Estado, e que já foi ouvida por esta subcomissão, e finalmente por um membro cooptado pelos dois restantes, o doutor Vítor Caldeira, ex-presidente do Tribunal de Contas Europeu, do Tribunal de Contas de Portugal, e que, tal como diz o artigo 7º, personalidade de reconhecido mérito na área de auditoria e controlo. Como já tive a oportunidade de expressar publicamente, a CAC não são três pessoas. As competências da CAC são asseguradas pelas entidades que a integram, a IGF e a ADC, em função das atribuições que legalmente lhes estão conferidas e no respeito pelos princípios do bom governo e pelos princípios internacionais de auditoria, designadamente o princípio da segregação de funções, o princípio da independência organizacional, funcional, técnica e metodológica. Neste contexto, a CAC conta com uma equipa de apoio técnico que integra trabalhadores das duas organizações, sendo, contudo, a função de auditoria de exclusiva responsabilidade da IGF, através de recursos próprios ou, nas situações em que se mostra necessário, através da contratação de serviços especializados, como já acontece nos restantes fundos, mas sempre sob a adequada supervisão da IGF sobre o trabalho desenvolvido. Registre-se que o orçamento da IGF para o próximo ano será dotado de um ligeiro acréscimo precisamente para ocorrer a eventuais encargos que resultem da contratação de auditorias ou peritos em áreas concretas e no quadro do PRR. Para o efeito, posso partilhar com esta subcomissão, com alguma alegria, digo, que na última semana, no dia 20 de setembro, concluiu-se o processo de contratação de 29 inspectores para a IGF. Na sequência de um procedimento concursal autorizado no final de 2021 ainda pelo Sr. Ministro das Finanças, o anterior Ministro das Finanças, e pela Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, e que representa o mais importante reforço de recursos humanos que a IGF teve nos últimos 20 anos. Para além disso, temos a promessa do Sr. Ministro, que ainda a semana passada reafirmou junto de nós, de no próximo ano concluirmos outro recrutamento, digamos, de mais 20 inspectores. Do conjunto destes novos inspectores, 7 foram afetos ao Centro de Competências do Controlo Comunitário, que passou a integrar 30 auditores, criando-se uma equipa específica para o controlo do PRR, que integra um diretor, que foi nomeado recentemente, um chefe de equipa e 4 inspectores, e que poderá ser reforçada sempre que necessário. Este reforço de meios e, particularmente, a criação de uma equipa responsável pelo PRR era um compromisso que eu próprio tinha assumido com a Comissão Europeia e que, portanto, agora conseguimos concretizar a semana passada. Gostava de falar um pouco, mas provavelmente terei a oportunidade do trabalho desenvolvido pela CAC, a aprovação da sua estratégia de auditoria, os dois pareceres prévios aos pedidos de desembolso que já elaborou, o último dos quais exatamente no final da semana passada. E gostaria também de vos falar daquilo que é um dos desafios essenciais da ação da IGF e que consiste em continuar a ser reconhecida por 3 objetivos inequívocos: a sua independência, a eficácia da sua intervenção e, finalmente, mas não menos importante, a sua capacidade de comunicação e de abertura ao mundo que a envolve. Como exemplo dessa profícua abertura, temos vindo a colaborar com a comunidade académica e científica e com outros stakeholders através de parcerias e outras formas de cooperação, por exemplo, com universidades e instituições congéneres de auditoria e controlo nacionais e internacionais. Nesse quadro, e neste mundo em profunda mudança, que coloca ao auditor os desafios da tecnologia e do digital, gostaria de partilhar com os senhores deputados que a IGF foi a primeira autoridade de auditoria em toda a União Europeia a apostar num projeto de investigação em matéria de inteligência artificial no âmbito da auditoria dos fundos europeus, em parceria com a nova IMS da Universidade de Lisboa, que vai permitir reforçar a objetividade, a eficácia e os resultados da nossa intervenção. Este projeto, pioneiro ao nível da União Europeia, é visto com particular atenção pela Comissão Europeia e será apresentado às autoridades de auditoria de todos os Estados-membros na conferência anual mais importante em matéria de controle dos fundos europeus, que reúne todas as autoridades de auditoria e que se realiza no próximo mês em Chipre. Este é o mundo em que vivemos e estes são os desafios que enfrentamos e para os quais nos vimos constantemente a preparar. Com consciência clara da mudança e da permanente necessidade de evolução, conhecendo e aplicando as melhores práticas internacionais, com novas competências e skills que os novos tempos exigem, renovando a nossa reputação e a credibilidade de Portugal. Agradeço, senhoras e senhores, a vossa atenção e estou disponível, naturalmente, para qualquer questão que queiram fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Como viram, fui um pouco mais tolerante com o tempo, mas obrigado. A exposição era, de facto, estamos perante a entidade, a autoridade de auditoria e controle de todos os fundos europeus em Portugal e, portanto, justifica-se também pela abrangência da entidade que houvesse aqui uma maior tolerância, porque todos ganhamos com mais informação e mais conhecimento. Vamos então dar início à ronda de questões. Tem a palavra, de acordo com a nossa grelha, o grupo parlamentar do PSD e, portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes para a primeira intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral, eu sou o Subinspector, e agradecer a exposição que teve a amabilidade de nos efetuar, que realizou nestes 10 minutos. Cumprimentar os colegas desta subcomissão. E queria, em primeiro lugar, fazer dois reconhecimentos. Em primeiro lugar, ontem tivemos uma visita, esta subcomissão foi ao terreno, acompanhar, verificar, in loco, a execução dos fundos europeus em Portugal, em especial o Portugal 2020, e a sua importância para os territórios em geral, quer seja rural, quer seja urbano, quer seja de baixa densidade ou uma grande cidade, como foi tivemos a oportunidade de ver ontem no Porto também. E, portanto, são fundamentais para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos portugueses. E creio que isso, por vezes, é questionável para algumas personalidades, algumas entidades, até políticas, mas quando se vai ao terreno, os fundos estão lá a ser aplicados. Estão a ser aplicados bem. Não quer dizer que não haja uma ou outra irregularidade, há sempre uma margem de alguma fraude, mas que, felizmente, Portugal tem nessa matéria um bom exemplo dos países da União Europeia, graças ao trabalho das várias entidades que têm feito a gestão dos fundos, mas também quem faz a auditoria e controle. E aqui quero também reconhecer o papel da IGF ao longo dos 35 anos, em especial dos últimos anos, em especial no século XXI, e hoje tem um capital de confiança que leva a ser escolhida quase por convite, não é? Isto acho que é importantíssimo, não vai a nenhum concurso público internacional para ser escolhida, não é escolhida diretamente pela Comissão Europeia para fazer este importante papel de monitorização e controle e certificação de plataformas, de procedimentos, regulamentos, que é, para quem trabalha nesta área, sabe que é fundamental para depois pedir responsabilidades, quer financeiras, quer administrativas ou jurídicas em relação a todo o processo. Também, pessoalmente, queria-lhe também fazer aqui um reconhecimento. Eu fui Presidente de Câmara, tal como aqui o meu colega Jorge Botelho, do Partido Socialista, quando foi a integração da IGAL, o processo não foi fácil, as abordagens da IGF às câmaras municipais eram um pouco na perspectiva da Inspeção Geral de Finanças. Portanto, tivemos ali, não houve desentendimentos, mas houve ali, inicialmente, um mal-estar, mas felizmente, também tenho que reconhecer isto, tem havido uma grande aproximação de pontos de vista, de perceber a realidade diferenciada que as câmaras têm. Claro, têm que cumprir as regras que estão prescritas na lei, não só de contratação pública, quer de procedimentos administrativos e não só, quer de boa aplicação dos dinheiros públicos, mas tem havido uma boa aproximação em termos de pontos de vista, de entendimentos do que deve-se melhorar, o que é que se tem que fiscalizar ainda mais, mas também as boas práticas que os municípios têm tido. Eu creio que não se tem ouvido nos últimos anos, da parte dos municípios, nenhum mal-estar em relação, pode haver um processo ou outro, mas em relação em geral não tem havido, também isso tem que ser salvaguardado e reconhecer isso. Em relação ao assunto que nos traz, Sr. Inspetor-Geral, eu tinha aqui algumas questões, algumas para reflexão, outras de questionamento. O nosso PRR foi apresentado há cerca de 2 anos, pelo menos em termos políticos, com uma, digamos, com uma grande aspiração de Portugal para combater a crise pandémica e os problemas que a economia portuguesa e europeia estava a atravessar. E logo desde em 2020 nós tivemos logo, pelo menos, conhecimento de quais eram os montantes globais que Portugal teria direito. Depois foi tudo, preciso construir todo este processo até ao lançamento dos avisos. Isto parece-me, a meu ver, que houve aqui pelo menos um ligeiro atraso de 1 ano em relação às expectativas que foram criadas e depois à materialização no terreno do PRR. E como é óbvio, como isto tem um deadline, até 2026, quanto mais o atraso se registar, mais pressão vamos ter no presente e no futuro, em termos de mais avisos, mais candidaturas, mais pagamentos e mais necessidade de monitorização e controle. E eu já fiquei mais descansado, porque no relatório do Ministério Público em relação à CAC, em relação à entidade que faz a gestão mais técnica do plano de recuperação e resiliência, foram detectadas falhas em termos de recursos humanos. Eu creio que elas têm vindo a ser colmatadas, do quadro pessoal de 60, eu creio que temos 40. Eu estava preocupado em relação à IGF. Essa novidade nós não a tínhamos, mas hoje com mais de 20 inspectores, portanto, da parte da IGF já não há essa preocupação como existia há 1 ano atrás. Mas, em relação a esta entidade, é uma preocupação para a IGF, ou seja, essa sobrecarga de trabalho que esta entidade vai ter pode criar aqui alguns problemas que mais tarde vão criar aqui mais trabalho em termos de monitorização e controle para a IGF e outras entidades, é uma questão que lhe deixo. A segunda tem a ver com a alteração às regras da contratação pública que aprovámos o ano passado, a Lei 30, há pouco mais de 1 ano, com as medidas especiais de contratação pública. Ao longo deste ano, porque a história ainda é pequena, temia-se que houvesse um aumento desenfreado dos ajustes diretos, que a concorrência pudesse ter sido posta em causa, porque havia aquele estímulo à economia local, aquela preferência, entre aspas, à pequena economia local, que a litigância pudesse até, a ideia era que, inicialmente, era que as medidas que tomámos foi para diminuir a litigância, mas nós neste momento não temos dados sobre o assunto. Deste ano, a EGF já tem algum balanço sobre os prós e os contras das alterações. Eu sei que temos só 1 ano, portanto não se deve alterar a lei por tudo e por nada. É preciso introduzir aspectos de melhoria, não é? Vale mais estar como está, vamos deixar o tempo correr e no futuro, se for necessário fazer a alteração, porque algumas destas medidas também caducam com o tempo, têm um prazo de validade, e vamos deixar estar e esperar que o tempo nos dê ou não razão. Depois, em relação a esta matéria, há um assunto que me preocupa, e o parlamentar do PSD, tem a ver com as agendas mobilizadoras. O princípio está interessante, isto vem na sequência dos clubes fornecedores, que é da Auto Europa ou da PSA, isto vai ter um chefe de fila, portanto, o modelo de contratação, de contratualização foi alterado, como disse há pouco, vamos ter aqui consórcios, vamos estar definido a existência de objetivos e metas que têm que ser cumpridas para que, digamos, que os consórcios sejam, digamos, reembolsados das verbas investidas nestes projetos, que têm que obedecer a critérios de inovação, de internacionalização.
Sr. Deputado, só para lembrar...
Sim, eu já percebi. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Se um dos parceiros do consórcio, por exemplo, não cumprir a parte dele, o consórcio já está todo penalizado. Isso implica a devolução das verbas, entretanto, adiantadas. Não, se está alguma coisa prevista nesta matéria, em relação a este assunto, era a questão que lhe deixava. E, se, por último, se as questões das revisões de preços que até estão balizadas por lei poderão vir no futuro a ser um problema de mais trabalho e maior, digamos que, crispação em relação às auditorias que venham a ser feitas no futuro. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes, pelas questões que colocou. O Sr. Inspetor-Geral dispõe de igualmente 7 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro que tudo, deputado Jorge Mendes, muito obrigado pelas palavras elogiosas, certamente merecidas, mas elogiosas, que fez à IGF. De facto, o nosso reconhecimento internacional é claro e, portanto, aproveitamos isso também para, de alguma forma, conseguir aqui algum equilíbrio na própria relação que temos com a Comissão Europeia. Referiu-lhe bem, que, de facto, vê-se bem os fundos por esse país. Quando se vai ao terreno, vê-se bem os fundos que eles estão lá e, no geral, são bem aplicados. Essa é a consciência que nós, efetivamente, temos. Como disse, bem, há questões de fraude. Não há muito tempo ouvi até um deputado do seu partido referir que nós éramos o quinto país em termos de fraude, e eu fiquei um bocado preocupado com aquela intervenção, ainda bem que hoje não foram por aí, porque efetivamente, se de facto nós temos bastantes situações, e temos-las de facto detectadas, elas são fruto talvez do contrário, é que o sistema efetivamente funciona. O sistema efetivamente funciona. E como funciona, temos um conjunto de situações, não necessariamente de fraude, algumas questões de ineligibilidades, de regras administrativas, e essas também as comunicamos. E depois, quando se fala que há muitas irregularidades, o fundamental são essas, não são as situações de fraude. Continuam a haver, naturalmente que existem. Há suspeitas e há situações concretas, mas de facto não somos de facto o país de mal gerir os dinheiros públicos, isso claramente não somos, essa é a opinião que nós temos e que gostamos muito de ver passar. Sobre as questões concretas que coloca, a questão dos recursos humanos, pois, o relatório do Ministério Público, e permita-me a correção, aquilo é um documento da pessoa nomeada pela senhora Procuradora-Geral para acompanhar os trabalhos da Comissão de Auditoria e Controlo. Temos que clarificar as coisas. Não é o Ministério Público que está lá e que faz as verificações, a senhora Procuradora-Geral Adjunta, que representa o Ministério Público e que acompanha os trabalhos da Comissão de Auditoria e Controlo, digamos, fez um documento sobre o parecer que nós, em concreto, fizemos e apresentou, efetivamente, alguns aspectos, como a questão dos recursos humanos. Tanto quanto sei, a Recuperar Portugal, digamos, com alguma dificuldade, é verdade, tem feito tudo, eu diria, para resolver esse problema e para conseguir completar o seu quadro de pessoal, mas não é fácil, e nós na administração pública sabemos que não é fácil recrutar. A questão das mobilidades dificilmente funcionam, recrutar de novo são processos complicados, Recuperar Portugal tem feito tudo para resolver esse problema, e a IGF, pela sua parte, também tem feito a sua parte. Isto é, foi das minhas primeiras tarefas, digamos assim, logo em fevereiro do ano passado, quando entrei em funções, comecei logo, digamos, a agitar e a trabalhar essa questão. Tive o apoio, são processos demorados, efetivamente, junto ao final do ano tivemos a aprovação do nosso recrutamento, e este ano, como disse, em 9 meses, acho que foi, mesmo assim conseguimos ser muito rápidos, conseguimos integrar as 20 pessoas com este especial enfoque, as tais 7 que vamos dedicar especificamente ao controlo dos fundos europeus. Mas, Sr. Deputado, para além disso, temos que ter bem presente que o controlo dos fundos europeus, o acompanhamento e controlo dos fundos europeus, não é apenas responsabilidade da Comissão de Auditoria e Controlo, neste caso, não é? Ou da IGF para os seus fundos, para os fundos estruturais. Há, no fundo, aqui um sistema de gestão e controlo dos fundos que funciona de determinada maneira, que assenta, no fundo, em 3 autoridades distintas. As autoridades de gestão, que são as tais que estão junto ao terreno, que conhecem o terreno, são as primeiras responsáveis, digamos assim, por fazer esse controle. As chamadas verificações de gestão que têm que assegurar. Por forma a que, a um segundo nível, a autoridade de certificação, a ADC, em regra, consiga também fazer o seu trabalho e valide, de alguma forma, a despesa que é apresentada a Bruxelas. Não é? E, portanto, a ADC, digamos, estar nessa posição intermédia. E depois, então, sim, aparece a Autoridade de Auditoria, a IGF, que, no fundo, é um complemento de garantia àquilo que já fizeram as duas autoridades, digamos assim, que têm responsabilidades pelo controle. Eu diria que, no PRR em particular, e como a CAC, são as tais 3 pessoas, digamos assim, temos reunido e reunimos e contamos com todo o apoio da IGF e da ADC e temos uma equipa de apoio técnico que assegurará, digamos, esse controle. Sendo certo que a autoridade de gestão, chamemos-lhe assim, é a recuperar Portugal, que tem a sua própria estrutura de, segregada de controle interno e que funciona no terreno, faz verificações não só administrativas, mas também no terreno, e são as autoridades de gestão, lá está, que são responsáveis também por esse primeiro controle. Eu diria que o sistema é equilibrado. Inicialmente eu cheguei a afirmar publicamente que se eu fosse o legislador provavelmente não teria optado, teria aproximado mais do que existe para os fundos europeus e, portanto, a IGF enquanto autoridade de auditoria não foi essa a opção do legislador e, portanto, eu limito-me naturalmente como bom funcionário público a cumprir a regra e a adaptar-nos no fundo àquilo que a legislação nos impõe. O Sr. Deputado fala de seguida das regras das medidas especiais de contratação pública. A IGF apresentou publicamente também, na altura própria, alguma reserva, eu diria, a algumas dessas medidas, ou como elas estão definidas. Mas, no essencial, eu diria que aquelas medidas que, de alguma forma, têm um acompanhamento muito mais próximo do próprio Tribunal de Contas. Acho que é melhor esperarmos algum tempo para ver se efetivamente há alguma alteração a fazer ou não. Penso que é cedo. Repare, há efetivamente processos que estão em curso, mas também não temos ainda elementos suficientes para dizer que estamos aí pelo mau caminho, temos que atalhar por aqui. Acho que é cedo e devemos aguardar. A questão última que levanta, eu muito francamente estou um pouco fora dela. Provavelmente o professor Dr. Pedro Dominguinhos da CNAS, se calhar melhor responderá do que eu, não sei se é a intenção de ser ouvido aqui ou não, melhor responderá do que eu sobre esta questão, não acompanho muito de perto, mas a questão que faz, muito particular, é no caso das agendas, se um parceiro não cumpre, é uma pergunta um bocadinho de algibeira, Sr. Deputado. Mas se o consórcio tem uma existência legal, no fundo, é um aglomerado de entidades, de empresas que se uniram, o não cumprimento por um dos seus elementos poderá, no mínimo, obrigar, se calhar, a uma redefinição desse mesmo consórcio, eventualmente. Mas confesso que não é uma matéria que eu domino por completo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral, pelos esclarecimentos prestados. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e passaria a palavra, creio que são duas intervenções, passaria a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho para a primeira intervenção, a que seguirá o Sr. Deputado Jorge Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar-vos a todos. Cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral, com quem tive o prazer de trabalhar há uns tempos, e cumprimentar o Sr. Subinspetor-Geral. E queria só fazer três ou quatro considerações e duas questões para que eu acho que a intervenção inicial do Sr. Inspetor-Geral foi absolutamente clara sobre aquilo que é a cultura de combate à corrupção e aquilo que é a cultura de combate neste país, àquilo que são os procedimentos, porque falou e falou bem em relação a casos detectados, nomeadamente com elegibilidades. Eu acho que é importante que nós estamos sempre com a ideia da corrupção em cima e nas nossas cabeças e depois passamos para as pessoas, como se isto fosse um país onde tudo é faz de conta. De facto não é assim e eu agradeço-lhe muito a sua intervenção pela objetividade, porque disse-nos várias coisas, disse o nível transversal que a IGF tem na área de intervenção do controle e auditoria dos procedimentos a um nível supra. E também nos disse outra coisa, que não é só a IGF que faz o controle e monitorização sobre esta matéria. Falou-nos numa coisa que é, nós estamos a falar no âmbito das candidaturas, estamos a falar no âmbito da questão do PRR, e essa é a auditoria, mas nós estamos a falar unidades de gestão, que são várias unidades de gestão de fundos de comunitários, CCDRs, um conjunto de autoridades de gestão específicas, que por sua vez têm níveis de auditoria e controle próprios. Estamos a falar num segundo nível, ADC, que obviamente valida, lança os avisos, etc., e tem uma entidade de auditoria e controle. Temos, para processos com determinado valor superior, o Tribunal de Contas, que é o controle da legalidade sobre o procedimento administrativo ou contratual, que era aquilo que o meu colega Jorge Mendes
estava a falar não sobre o mérito da elegibilidade, mas sobre o rigor da lei, da aplicação da lei da contratação pública, temos o processo de auditoria da IGF e se houver uma irregularidade detectada, perfeitamente identificada no relatório, arremessa para processo criminal, comunicar ao Ministério Público. É esta... Não, obviamente, e depois teremos, obviamente, auditorias que são a nível macro, que podem chegar às entidades mais básicas, porque aí é absolutamente transversal. 5 entidades de controle administrativo, contratual, jurisdicional sobre esta matéria. Eu acho que o Sr. Inspector-Geral foi absolutamente claro e a minha pergunta vai muito nesta linha, porque é a preocupação que as pessoas têm. A boa aplicação dos dinheiros públicos, neste caso concreto, a boa aplicação dos dinheiros europeus. E a minha pergunta, que é a primeira, é que se, de acordo com o trabalho transversal muito minucioso e absolutamente exemplar que a IGF faz, porque a IGF é uma entidade em que as pessoas e as entidades confiam, não é a polícia do sistema, mas sabem muito bem, as entidades públicas sabem muito bem quando são notificadas que vão ter um relatório de auditoria ou de concomitante da IGF, sabem que vão ter que ter ali os procedimentos todos certinhos. É essa a grande responsabilidade e o grande mérito que a IGF tem. Se, em relação ao padrão europeu, se a IGF considera que os nossos níveis de corrupção seguem esse padrão ou das anomalias detectadas, ou se é uma coisa abaixo do padrão europeu em termos de procedimentos comparados, digamos assim. Isto é, se nós temos processos bem feitos, de uma forma geral, ou se temos alguns desvios e se o padrão pode ser pela média da União Europeia daquilo que é conhecido. A segunda questão que eu tenho também é muito simples. O Portugal fez um segundo pedido de pagamento, o primeiro pedido de pagamento já chegou logo, até foi, acho que foi por adiantamento, mas agora fez um segundo pedido de pagamento. E a IGF tem aqui uma como... Houve um adiantamento? Muito bem. E esse pedido de pagamento tem que ter um parecer da IGF. Peço imensa desculpa. Da Comissão de Auditoria e Controlo, obviamente dessa entidade criada entre o representante da IGF, que é o seu presidente, o seu inspetor-geral, a ADC, a doutora Cláudia Joaquim, e a entidade que foi convidada. Ou foi cooptada. Cooptada. Por isso a minha pergunta, muito simples, para passar aqui ao meu colega, é se já tem, ou se já foi encomendado esse relatório da auditoria para o segundo pagamento, e se nos pode adiantar qual é o resultado desse relatório da auditoria. Muito obrigado.
Deputado José Cruz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Inspector-Geral e o Sr. Subinspector. E queria fazer uma nota prévia para felicitar o Sr. Presidente da sua Comissão pela iniciativa que ontem esta Comissão teve, nomeadamente no norte do país, onde esta subcomissão teve a oportunidade de visitar alguns projetos que estão em curso. Foi uma jornada de um dia que nos permitiu ver no terreno aquilo que estamos hoje a falar aqui, ver concretamente a execução desses projetos. Curiosamente, ninguém nos falou que houvesse algum problema a este nível, portanto, ninguém falou na IGF, o que é, só por si, um bom sinal. O Sr. Inspector falou há um bocadinho que poderia ter algumas coisas a acrescentar sobre um novo modelo, sobre um modelo de gestão diferente. Gostaria de perceber melhor a que se refere, porque às vezes, quando falamos de fundos comunitários, há sempre a ideia de que o processo é sempre muito complexo e essa complexidade do processo às vezes leva a que na sua execução apareçam esses problemas que o Sr. Inspector falou, nomeadamente aquilo que são as inelegibilidades, que são coisas diferentes de corrupção. E nós temos muito a ideia de, quando há uma falha, só não falha certamente quem não faz, e deve ser corrigida naturalmente, de se fazer a notícia sempre de que há corrupção ali. O que nós verificámos ontem durante o dia nos projetos que visitámos, ninguém nos falou nenhum tipo de falha, nem nenhum tipo de corrupção, e o que nós vimos foi belíssimos projetos a andar, desde projetos mais pequenos até projetos enormes, como o Metro do Porto, e com níveis de execução bastante elevados e com um grau de satisfação elevadíssimo. Eu tenho uma grande dúvida que gostaria de questionar. Falou aqui na execução e no número de relatórios executados nos últimos anos. E falou num valor de 2022 a 2027 de 70 milhões de euros de volume de fundos comunitários. Nós sabemos que nós precisamos, mesmo o país precisa da execução destes fundos, deste valor. Os meios e a equipa constituída têm capacidade para executar, e se não têm, é natural, se há capacidade imediata de recompor as equipas para que Portugal não falhe neste seu compromisso a nível daquilo que é a sua equipa e a sua responsabilidade. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gerra Cruz. Aqui mais um leque de questões, entre elas, enfim, a conclusão do parecer, que também é um tema que importa a todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. De facto, o sistema de controle, e vou começar pelo fim, se não se importam, o sistema de controle, quando eu dizia alguma alteração do sistema de controle, estava-me a referir explicitamente até ao próprio papel da autoridade de auditoria. No fundo, da minha perspectiva, faria talvez mais sentido que o PRR tivesse um sistema de acompanhamento e controle mais próximo do que são os fundos estruturais, digamos assim. E, portanto, talvez não houvesse muito sentido a criação daquela nova figura, que eu também percebo. Se calhar é um reforço de garantia que o próprio Governo pretendeu introduzir com a criação dessa... No fundo, não é uma entidade, é ali um conjunto de especialistas, digamos assim, e, portanto, era mais nesse aspecto, não, porque eu diria que o sistema como está, ele efetivamente funciona. E aqui o Sr. Deputado também referiu a questão, e as auditorias da União Europeia, o que é um facto. Só para terem uma pequena ideia, este ano temos 13... auditorias do Tribunal de Contas Europeu e da Comissão Europeia. 13 num ano. Eu já disse, qualquer dia tenho que arranjar outra equipa que é só para estar com as auditorias externas. E essas auditorias, no fundo, o que fazem é auditoria ao trabalho que a IGF faz. Certo? Efetivamente, vão também para o campo, vão verificar processos, e são muito exaustivos. O meu subinspector-geral da área, às vezes, quase que parodia a questão, quando diz, António, é que nós temos esta equipa que temos para ver tudo. Quando vem cá, digamos, uma missão do Parlamento Europeu, do Tribunal de Contas Europeu, eles pedem informação sobre 5 ou 6 projetos. Têm 3 ou 4 pessoas que estão a ver aqueles 5 ou 6 projetos. Chegam cá e têm perguntas, às vezes, mais específicas que nem o próprio gestor sabe responder. Não temos, naturalmente, essa capacidade de resposta na nossa intervenção. Mas, digamos, fazemos pelo menos o que tem sido suficiente e reconhecido para garantir que todos os anos, ano após ano, ao longo destes anos, os nossos parceiros são sempre aprovados. Isto é, a torneira dos dinheiros europeus não fecha. Porque é isso que está em causa se não fizermos um parceiro. Ou se não dermos um parecer positivo. Se classificarmos o sistema de controle, digamos, a um nível inferior, corre-se o risco de suspensão de pagamentos no momento seguinte. E essa é uma das nossas grandes batalhas naquele período crítico, muito crítico para nós, que é o início do ano. Porque os parceiros têm que estar todos em Bruxelas no dia 15 de fevereiro. Quanto muito, pode haver ali uma dilação para 1 de março. Mas é, de facto, imaginam, um período extremamente crítico e este ano de 2022 foi especialmente complicado. Lá está. Porque era mais o PRR. Era o parecer sobre o primeiro pedido de desembolso do PRR, que também calhou naquela altura. Ele foi aprovado, salvo erro, em 20 de janeiro. Mas faz-se. E, portanto, eu passava, digamos, até a falar um pouco desse segundo parecer. Ele foi elaborado ontem. E reparem, nós somos autoridade de auditoria, mas não deixamos de ser portugueses e de tentar também defender o interesse nacional. E quando uma autoridade de gestão, quando a Recuperar Portugal me liga, como ligou na sexta-feira passada, eu estava no meu carro e ia para o Norte. Ligou-me o Sr. Presidente da Recuperar Portugal, dizendo que havia um erro no nosso parecer. ele não foi assim tão claro, mas há ali algo que não está totalmente correto. Pronto, eu parei o carro, falei com o meu subinspector-geral, falei com os outros elementos da Comissão de Auditoria e Controlo, vimos qual era a situação, não havia erro nenhum, a situação talvez estivesse ali menos clara, porque nós referíamos que a uma dada data não havia verificações feitas, só que estávamos a citar o trabalho da IGF. Nós, parceiros da CAC, estávamos a citar o trabalho da IGF àquela altura. E, portanto, eles acharam... Ah, pois nós mostramos toda a abertura e alterámos o parecer. Não nos custa nada, digamos, tomar esta atitude, porque estamos aqui todos a trabalhar no mesmo barco. E, portanto, às 6:30 da tarde, eu parei na área de serviço de Aveiras, ainda não tinha aquele parágrafo alterado, peguei no carro, a minha mulher passou para o volante, pronto, e passado um bocadinho eu tinha o parecer alterado, voltei a assinar, correu os três elementos da Comissão de Auditoria e Controlo digitalmente, e passado um bocadinho estava lá um parecer onde se clarificava uma situação que a Recuperar Portugal achava que... Mas nós já fizemos verificações. Se calhar àquela altura, do parecer da IGF não tinham feito. Isto só para perceberem a forma como nós estamos, nós, a autoridade da auditoria, mas como também estamos nisto. E somos portugueses. Pois, fizemos um segundo pedido que a semana passada, e portanto, no fundo, para esse parecer, nós tomamos por base o trabalho da IGF faz. A IGF faz o acompanhamento, fez uma primeira auditoria prévia ao funcionamento do sistema de gestão e controle e faz um acompanhamento, digamos assim, ao longo do tempo desse mesmo sistema, follow-ups sucessivos. Esse trabalho foi, digamos, tido em consideração por nós. O trabalho que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão faz relativamente à duplicação de fundos, portanto, um trabalho muito específico e que está cometido à ADC fazer no âmbito do PRR, também nos serviu. Serviu-se também de base as verificações e o trabalho da estrutura segregada de controle interno da própria Recuperar Portugal, um conjunto. O Tribunal de Contas, que fez um documento que também, naturalmente, nos serviu de referência. Depois de analisarmos toda esta informação, de termos muitos contactos muito apertados com a Recuperar Portugal, no sentido de percebermos o que foi feito exatamente, fizemos, digamos, demos um parecer positivo ao segundo pedido de pagamento, continuando a referir que, tal como a IGF no seu acompanhamento diz, que o sistema ainda não está integralmente implementado, é, digamos, um processo gradual, mas de facto estará no bom caminho, e digamos assim, e continuamos esse nosso trabalho muito próximo da estrutura de missão Recuperar Portugal, no sentido de melhorar o próprio sistema e a descrição do sistema, mas portanto demos efetivamente um parecer positivo. À questão boa aplicação dos fundos, eu não tenho muitas dúvidas sobre isso. Há corrupção, há situações de corrupção, há. Mas eu diria que não nos comparamos mal quando, e respondendo Jorge Botelho à sua questão, quando nos comparamos, digamos, com os restantes europeus. Se calhar há países que estão, aquele índice de percepção da corrupção, e desculpe, Sr. Presidente, sei que já estou ali em cima, aquele índice às vezes coloca-nos numa posição intermédia, não é numa má posição, mas numa posição intermédia. Mas estamos ao pé da Espanha, estamos ao pé dos Estados Unidos, e quer dizer, lá em cima temos os nórdicos, mas isso de facto é outra mentalidade, não é? Portanto, eu diria que não comparamos mal. E isto fala, porque também sou o membro do Conselho de Prevenção da Corrupção, que enquanto o MENAC não está integrado, nós continuamos a funcionar. Eu se calhar falhei alguma questão.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral, pelas respostas que nos pôde partilhar aqui connosco. E agora temos, seguindo o alinhamento, o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Afonso, para fazer a sua intervenção e dispõe de 6 minutos. Tem palavra,
Sr.
Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Serei breve. Aliás, eu julgo que as questões andam sempre à volta dos mesmos temas. Eu tinha aqui três questões preparadas para o Sr. Inspetor-Geral, desde já também cumprimento o Sr. Inspetor-Geral e o Sr. Subinspetor da Paulo Ramos Silva. A nossa primeira questão tem a ver efetivamente com a fraude nos fundos comunitários. Aliás, o think tank criado pela Procuradora-Geral da República considera que existem insuficiências na política antifraude implementada nas entidades com responsabilidades na gestão e controle dos fundos oriundos da União Europeia. Aliás, nesse âmbito, o TSIAP está presentemente a investigar 15 casos de fraude com fundos comunitários, e aquilo que queria colocar, a questão que eu quero colocar ao Sr. Inspetor-Geral, é se efetivamente com 50 mil milhões de euros em fundos europeus para investir até 2030, se efetivamente foram adotados novos mecanismos de controlo e transparência, e se foram, quais, ou seja, se pudesse de alguma forma nomeá-los, dado que as iniciativas, como a criação do portal Mais Transparência, parecem efetivamente não ser suficientes. A segunda questão é uma questão mais económica, é de âmbito económico, mas o Sr. Inspetor também, se nos pudesse, enfim, dar o seu comentário, e tem a ver com a inflação. Ou seja, basicamente nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre em que medida é que considera que a inflação e o aumento dos preços de combustíveis constituem riscos reais de execução do PRR. E a nossa terceira questão, e a última questão, já foi falada pelo meu colega do PST, efetivamente tem a ver com o descrito no vosso plano de atividades 2022, com a falta de pessoal, e depois não só a falta de pessoal, mas também, ou seja, a consequência da falta de pessoal, ou seja, o risco de incumprimento nos fundos. Isso realmente é o mais alarmante, porque efetivamente vossas excelências, portanto, consideraram que a falta de recursos humanos pode pôr em causa o acompanhamento e execução dos fundos comunitários e, em última instância, travar a chegada das verbas da bazuca ao país. Aliás, até posso citar a trecho do texto. Basicamente, vocês consideram que há muito, portanto, a IGF, considerada há muito uma das organizações de referência e de excelência no plano europeu, não pode deixar de expressar a sua preocupação face ao risco das autoridades comunitárias poderem retirar consequências designadamente financeiras das atuais limitações de recursos para o exercício desta importante atribuição, e que é reforçada no quadro dos vários instrumentos de política a adotar no futuro próximo, conforme resulta do modelo de governação do PRR, risco que importa como matar. Portanto, vocês aqui são assertivos, são absolutamente claros neste aspecto. E, portanto, perante este cenário e face à exigência da enorme complexidade que o acompanhamento da execução dos fundos exige, agradecíamos que nos possa realmente confirmar se essa situação se encontra totalmente ultrapassada e se não se encontrar ultrapassada, se existe algum prazo para a sua concretização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, e também pela contenção no tempo, da forma objetiva como colocou também as questões. Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. A questão da fraude. Eu já aflorei isto, de alguma forma, nas minhas respostas anteriores. Eu tenho aqui algo que é o relatório de proteção dos interesses financeiros da Comissão Europeia, que faz, digamos, que faz contas, digamos assim, à medida da fraude nos vários países. E como ele disse há pouco, nós não deslustramos. Ficamos um pouco surpresos, como alguns países com pacotes financeiros muito mais elevados que o nosso, registam nesse próprio relatório taxas de detecção de fraude de 0%, 0,2%. E estou a falar da Irlanda, do Luxemburgo, portanto, da Itália. Portanto, se calhar desconfiamos. É que aí há qualquer coisa de errado, não é? A não detecção de fraudes em absoluto ou perfeitamente residuais, isso aí é que nós estranhamos. A nossa taxa de detecção, que anda à volta de 0,7, e o que é isto, este 0,7? É a chamada taxa de detecção de fraude, que no fundo é qual é a percentagem de detecção de situações de fraude. Aqui não estou a falar de irregularidades, de facto, aqui estou a falar de fraude, situações detectadas como tal, no conjunto, digamos, de todos os Estados-membros. Este 0,7 para um conjunto de pagamentos parece-me que é um número perfeitamente aceitável. Há, digamos, uma grande preocupação, continua a haver, e é nossa responsabilidade, porque uma das funções da Autoridade de Auditoria dos Fundos é precisamente estabelecer anualmente uma estratégia nacional antifraude para os fundos europeus. E fazemos-lo para os fundos todos os anos e atualizamos essa estratégia ano a ano. E nessa estratégia estão trabalhos concretos, digamos assim, que eu não vou aqui precisar, mas que de alguma forma, mas há trabalhos concretos que são efetuados em termos do combate à fraude. Este ano a estratégia está, digamos, ainda em negociação, aliás, pensamos dar-lhe uma outra solenidade, digamos, uma... A estratégia é responsabilidade da Autoridade de Auditoria, a Estratégia Nacional Antifraude para os Fundos. Mas este ano entendemos dar-lhe uma outra solenidade e a nossa ideia é que seja mesmo aprovada, digamos, por os membros do Governo com responsabilidades nesta área, porque queremos efetivamente dar aqui um sinal de combate a esse flagelo que, apesar de tudo, não é tão, tão candente como poderão, ou alguns pretendem que demonstrar. Esta é a nossa posição. E estes dados que apresentei são objetivos, digamos assim. Não deslustramos na comparação com os outros. Portanto, não somos o tal país de bandidos como às vezes parecem fazer crer. A inflação e os riscos reais que estão associados, digamos assim, pois admito que haja aqui riscos reais, eles são perfeitamente perceptíveis, nomeadamente temos aqui, decorrente disso, acréscimo de matérias-primas, portanto, há aqui todo um elencar de aspectos que são um risco, todos nós o percebemos. Não sei exatamente qual vai ser o resultado final de negociações que estão a ser feitas, ao que julgo saber, isso é mais ou menos público, no sentido de haver alguma alteração, digamos, eventualmente em prazos, não sabemos. Parece que a Comissão Europeia não estará muito disposta a ceder a esse nível, mas não sabemos, face à pressão que também acontecerá naturalmente dos outros países. Isto não é um problema de Portugal, não é? Isto é um problema de todos os outros Estados-membros e, portanto, não sei qual será a reação que a Comissão Europeia terá a esse nível e, portanto, se estará disponível para alguma negociação, mas com certeza que é um risco. Terceiro aspecto, a falta de pessoal, eu acho que já respondi minimamente. Eu reconheço essas palavras que citou, naturalmente. Aliás, salvo erro, uma boa parte delas foram escritas por este senhor. Portanto, naquele momento exato, nós sentíamos ainda muito, muito essa questão. Não estou a dizer que estou tranquilo. Tanto não estou tranquilo para o ano vamos tentar fazer o segundo recrutamento e temos, digamos, um plano a 4 anos que, no fundo, temos mais ou menos acordado com os ministros das Finanças que vamos tentar prosseguir. Não estou tranquilo, mas estou já relativamente mais confortável. Esta entrada destes 20 inspectores, repare, temos 140 pessoas no conjunto, mas inspectores e chefes de equipa são cerca de 100, certo? São 20%. O nosso vasto leque de intervenção exige-nos muito, mas com algum esforço estamos conseguindo dar conta do recado e, portanto, o Sr. Deputado pode ficar tranquilo que não é por aí. Ou seja, essas palavras hoje seriam outras, se fizéssemos, no próximo documento serão outras necessariamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. E agora tem a palavra do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os restantes deputados, ao Sr. Inspetor-Geral e Subinspetor-Geral, agradecendo estarem aqui hoje. Eu ouvi falar há pouco na boa aplicação dos fundos e penso que às vezes pode haver aqui alguma confusão entre aquilo que é a boa aplicação e a aplicação legal e regulamentar. Apesar de toda a aplicação ilegal e irregular seja má, nem toda a aplicação regular e legal é necessariamente boa e muitas vezes até termos processos que são excessivamente complexos que exigem demasiado das empresas para cumprir, faz com que exista um enviesamento na direção das empresas maiores, que só essas é que têm capacidade ou internamente para cumprir esses regulamentos, esses processos, ou para adquirirem os serviços externos que lhes permitem cumprir esses processos. Tendo em consideração que, obviamente, há processos que têm de ser seguidos, que há regulamentações que têm de ser seguidas, tenha em conta também o facto de que a efetivamente boa aplicação dos fundos exige que haja muitos concorrentes para esses fundos e que muitos desses concorrentes sejam pequenas e médias empresas, muitas sem grande capacidade de gerir burocracias, quando estabelecem esses processos, têm em conta isso, ou seja, há algum tipo de preocupação para além do combate à fraude, combate ao uso irregular, de que também haja algum tipo de simplificação desse tipo de processos para que mais entidades, mais organismos possam aceder a esses fundos e não só os dois tipos de entidades que nós estamos habituados, que são aqueles que há anos que recorrem a fundos europeus e, portanto, já quase só existem para recorrer a fundos europeus, ou então as grandes empresas que têm esse tipo de capacidade, se existe essa vontade de atrair empresas que não estão habituadas a recorrer a fundos europeus, simplificando esse tipo de processos. Queria também perguntar, aproveitando que está aqui, sobre o CIFID. Em novembro passado, a Inspeção-Geral de Finanças e a Autoridade Tributária realizaram um conjunto de auditorias ao funcionamento do CIFID, dizendo que o objetivo era identificar potenciais abusos e corrigi-los. Se tem alguma novidade em relação a esse tema, em relação à auditoria que foi feita, e se já tem algum tipo de conclusões, nomeadamente conclusões, imagino, preliminares. E também gostaria de perguntar em relação à direção dos serviços de apoio e defesa do contribuinte, que são essenciais. Nós sabemos que muitos contribuintes têm uma relação, especialmente os mais pequenos, complicada com as finanças e foi decidido lançar esta direção, só que nos relatórios que temos visto de 2021 não aparece nenhuma referência a este órgão ou à sua atividade. Portanto, gostaríamos de saber quais são as metas desta direção, quais são os indicadores de desempenho da Direção de Serviços de Apoio e Defesa do Contribuinte e como é que irá ser medida a sua atividade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, e também pela forma concisa dentro do quadro do tempo e pelas questões colocadas. Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra, dispõe também de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pois, eu concordo consigo. Boa aplicação. Isto é, quando eu falo numa aplicação regular dentro das regras, a minha afirmação tem que se conter aí. Somos a autoridade da auditoria e, portanto, eu, como cidadão, posso ter uma opinião como que é positiva. Aliás, acho que o disse há pouco. Como Inspetor-Geral de Finanças, digamos, isso ultrapassa um pouco o que são as nossas competências. Não é? A nossa preocupação, no essencial, é que os dinheiros sejam aplicados de acordo com as regras, de acordo com os princípios que estão presentes na sua aplicação e, portanto, naturalmente que há situações que nos chegam em que claramente, e isso depois pode já ser trabalho nosso, não é? Em que há uma suspeita de que há ali uma má aplicação do dinheiro porque se fugiu, digamos, dos objetivos pretendidos, porque não se utilizou, digamos, e aí já pode ser um trabalho nosso. A priori, eu diria, não é. quanto à simplificação de procedimentos que, digamos, de alguma forma reduzam um pouco, e agora vou ser assim muito, muito linear na resposta, muito, muito terra a terra, que reduzam um pouco a burocracia, digamos assim. Mais uma vez, e aí eu recordo-me uma anterior intervenção que tive também aqui numa comissão, na altura, sobre um outro tema, e em que eu me limitei a responder a uma pergunta do Sr. Deputado, eu concordo ou não com a regra, eu tenho que a fazer cumprir, eu tenho que a respeitar e fazê-la cumprir. Também posso concordar consigo que haja alguns procedimentos que tendencialmente poderão ser... que podem ser simplificados e que o não são e que com isso, digamos, talvez limitem a capacidade de atração de novas empresas, que digamos todos nós estamos de acordo teoricamente com isso, mas de facto não, enquanto Inspetor-Geral de Finanças não lhe posso a auditoria ou o controle também tem procedimentos que são muito apertados, não é? E nós esses digamos, de alguma forma, muitas vezes também tentamos perceber até que ponto é que esses procedimentos devem ser adotados, quais, em que momento, também para evitar um pouco essa sobrecarga, não é? Porque sabemos, o controle numa entidade qualquer é sobrecarga de trabalho, para quem é auditado, naturalmente. E tentamos fazê-lo, mas a regra é aquela e, portanto, nós temos que a cumprir. O último aspecto, aí é que vai-me desculpar, mas a pergunta está perfeitamente no destinatário errado. Os serviços de apoio e defesa do contribuinte são um serviço da autoridade tributária e aduaneira. Eles é que conhecerão quais são os critérios, digamos assim, com que avaliarão a sua intervenção, com que indicadores. Nós, IGF, fazemos efetivamente também o controle da autoridade tributária e aduaneira, mas confesso que nessa área não entramos de todo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Seguindo a grelha, teríamos agora o grupo parlamentar do PCP, que não está, teríamos também o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que também não está, e para fechar, temos então o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para dispõe de 3 minutos para colocar a sua questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. E queria cumprimentar a delegação da Inspeção-Geral das Finanças, o Sr. Inspetor, o Sr. Subinspetor, e começar talvez por umas perguntas mais de detalhe, mas depois para abrir para uma questão mais geral e um bocadinho para lá da aplicação das regras. Mas, como disse, queria começar por questões mais de pormenor. Tenho uma interação muito constante com a Comissão Europeia e com agências da União Europeia em geral. E queria perceber exatamente como é que isso se processa, quer dizer, é a Comissão Europeia, mas dentro da Comissão Europeia é alguma DG em particular, é normalmente um contacto, é só um contacto rotineiro, ou também existem contactos suscitados por Bruxelas ou pela própria IGF. Em particular, por exemplo, há contactos com o OLAF, não é? O Gabinete de Luta Antifraude, ou... Já com a nova Procuradoria-Geral da União, de que nós fazemos parte. E, portanto, também aí, mais uma vez, quem é que suscita esses contactos e qual é que é o seguimento dado. Um dos problemas que os relatórios anuais do OLAF indicavam era que havia muito pouco seguimento pelas autoridades nacionais de queixas apresentadas junto do OLAF ou problemas suscitados pelo OLAF. Queria saber se com Portugal, se em termos de seguimento, tanto do lado de cá como do lado de lá, há um seguimento constante dos casos que são levantados. Portanto, isso tem mais a ver com aquilo que as pessoas em geral designam por corrupção. E depois vamos a um lado um bocadinho mais uma esfera envolvente, que já não é corrupção, é corrosão, ou seja, tem a ver com a falta de crença das pessoas nas instituições e a falta de crença das pessoas, dos agentes económicos, dos cidadãos em geral, na lisura dos procedimentos. Ou seja, nós podemos apresentar, do ponto de vista procedimentalismo, do ponto de vista procedimentalista, o livro de regras todo aplicado. Ao fim do dia, chegamos lá e dizemos que seguimos tudo como a grelha toda, como era devido, e mesmo assim as pessoas sentirem que não estão satisfeitas com o resultado final. E eu creio que é aí que a sociedade portuguesa está. E, portanto, aí pedia-lhe uma opinião um bocadinho mais geral, ou seja, não tem tanto a ver com... E eu já sei que me dirá, como funcionário público, como inspetor-geral das finanças, cumpre que as regras sejam respeitadas, mas há pouco disse uma coisa que era muito interessante. Nós estamos ali com os Estados Unidos, a Espanha e outros países, nem muito mal, nem muito bem nas listas internacionais de corrupção, mais bem que mal, vá, digamos, se compararmos com os países em vias de desenvolvimento, mas não estamos lá em cima com os nórdicos. Ora, se nós olharmos para, por exemplo, inquéritos de valores sociais europeus, os portugueses estão lá em cima com os nórdicos numa série de valores, em relação àquilo que pedem da sociedade e em relação a uma série de valores como a tolerância, a abertura, o respeito pela informação fidedigna, pela ciência, etc. E estão lá em baixo com o Cáucaso nos níveis de confiança que têm na política, nas ligações entre a elite política e a elite económica, e este aqui é o nosso grande problema. Provavelmente a segunda parte das percepções está errada. Não estaríamos assim tão mal ou não justificaríamos tão fraca confiança. Mas eu acho que provavelmente o que nós precisamos é mesmo de tentar juntar-nos aos nórdicos lá em cima e de tentar aplicar procedimentos aqui que dessem um alto nível de confiança às pessoas em relação, por exemplo, à gestão dos fundos do PRR. Como é que podemos chegar lá? Em particular, e com isto termino, há pouco todos aqui falámos de falta de meios humanos, principalmente, mas também disse na sua intervenção inicial uma coisa interessante, que é que as instituições europeias vêm muitas vezes pedir à IGF, no fundo, boas práticas, uma troca de boas práticas em termos de estratégias de combate à fraude. Podia ilustrar um bocadinho que estratégias são essas, com as quais, presumo eu, tentamos suprir a falta de meios humanos para conseguir bons resultados, que fazem parte das boas práticas que nós podemos dar ao resto da Europa? Como é que podemos, a partir daí, criar um mais alto nível de confiança por parte dos cidadãos na aplicação dos fundos europeus? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Sr. Inspetor-Geral, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado arranjou-me aqui um conjunto de perguntas que não quer dizer que extravasam, mas que de facto importantes, eu diria, e que infelizmente talvez não lhe consiga responder como gostaria, mas vou tentar. Pois, os contactos com a União Europeia são, eu diria, são muitas vezes por nós promovidos, pela Comissão, pelas várias direções gerais promovidos. O nosso grande interlocutor, aquele com quem articulamos mais, é nomeadamente a área da auditoria e do controle, não é? Aliás, a reunião que estamos hoje a fazer em Bruxelas é precisamente com a DAC, que agora se juntou o emprego. Esses são os grandes interlocutores. Mas depois precisou relativamente ao OLAF. A IGF é o braço direito, digamos assim, da OLAF em Portugal, não é? É o chamado AFCUS. E nesse âmbito temos recebido algumas, bastantes solicitações de informação, e às vezes confunde-se até, o próprio OLAF às vezes confunde até um pouco qual é que é o papel da IGF e até onde é que ela pode ir. Eu posso lhe dar um exemplo. Um destes dias perguntavam-nos se a senhora XPTO, não sei de que país africano, teria entrado em Portugal entre o dia tal e o dia tal. Nós temos que lembrar, e lembramos, que não somos um organismo de política de polícia criminal, não somos um órgão de política criminal, e, portanto, há perguntas que não nos podem fazer a nós. Nós assumimos esse papel no puro âmbito administrativo, certo? Nós, no fundo, recebemos determinado tipo de denúncias, chamemos-lhe assim, e encaminhámo-las. Mas, de facto, o nosso papel não pode ser outro. Quer dizer, porque depois não temos como resolver perguntas concretas que nos colocam. Mas, naturalmente, que quando nos falam é preciso elementos sobre o processo tal, do fundo tal, que foi aprovado no dia... Naturalmente, temos acesso a esses elementos e facultamos-nos, e penso aí que não é por falta da IGF que esses processos não andarão. Depois acompanhamos e vamos a reuniões do OLAF, e portanto, estamos agora convocados para uma, que vai acontecer, salvo erro, para o mês que vem. Portanto, acompanhamos e temos essa relação mais ou menos direta. Mas há aspectos que nos ultrapassam completamente e aí ou os pomos diretamente ou nós encaminhamos isso ao sítio respectivo, nesse caso ao CEF, à Polícia Judiciária, a quem for, não à IGF. Mas as relações eu diria que são boas, digamos assim. A falta de crença nas pessoas. Aqui eu entro num campo que já não é propriamente a minha praia, como se costuma dizer. É verdade que nós devíamos apontar era para cima, era para nos comparar com os tais, com os nórdicos, e não com os de lá de baixo. Mas isso é sociológico, e aí o Sr. Deputado está mais próximo dessas matérias do que eu. E, portanto, isso é, digamos, um comportamento quase sociológico. Nós, se calhar, somos todos mais ou menos assim, de nos mandarmos para baixo. A administração, se calhar, em algumas coisas ajuda, e eu, como cidadão, também ouço, também sinto às vezes isso, e também ouço outras pessoas que dizem mas levam tanto tempo a resolver isto, ou não resolvem... Mas isso é um mal que eu diria que só aos poucos é que vamos conseguindo ultrapassar, não é? Eu acho que há aqui uma questão de mentalidades que só se mudam em gerações. E nós não nos podemos esquecer que há 50 anos atrás estávamos num país que era muito diferente deste. E onde se calhar era essa atitude que era pedida às pessoas. Felizmente... que há 50 anos atrás se deu o 25 de Abril neste país. E começámos aí um caminho. Se calhar começámos aí um caminho com muitos anos de atraso relativamente a outros. Temos que dar um pouco de tempo ao tempo, Sr. Deputado. Não lhe consigo dizer mais do que isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspector-Geral. Eu queria só deixar aqui uma pequena nota, que era pedir aos senhores deputados que depois aguardassem mais... 2-3 minutos após a nossa reunião para depois podermos aqui fechar alguns apontamentos. Mas antes disso não queria deixar de deixar 3 breves notas telegráficas. A primeira é que uma vez mais os diferentes grupos parlamentares que constituem esta subcomissão e esta subcomissão cumpriu a sua missão, uma missão que temos vindo a aprofundar de escrutínio e transparência dos fundos, e hoje fizemos-lo com a entidade de topo da auditoria e controle dos fundos europeus em Portugal. Foi muito gratificante, seguramente para todos os grupos parlamentares, na diversidade das questões e das perspectivas, podermos contar com a presença do Sr. Inspector-Geral, do Sr. Sub-Inspector-Geral, para não só dar-nos conta do estado de arte do histórico, mas também do estado de arte que temos hoje no PRR e dos parceiros, e portanto isso é pedagógico e é também uma forma de comunicarmos com os portugueses e com as instituições do que se passa com a aplicação dos fundos, incluindo com a avaliação de quem fiscaliza os fundos europeus. Eu vou-lhe só colocar uma última questão, porque não posso deixar de a colocar. Se algum senhor ou senhor deputado quer fazer alguma pergunta na segunda ronda, se for, temos ainda esses 2 minutos, mas tenho que fazer essa questão, porque está dentro do quadro. Algum grupo parlamentar pretende fazê-lo? Não, portanto, mas não queria deixar de o fazer. Creio que foi conseguimos esse esclarecimento. Por isso, uma vez mais, também um ponto importante que lhe pedi, Sr. Inspector-Geral, era se poderia disponibilizar aos senhores e senhores deputados um documento de suporte que serviu de base à sua intervenção. É evidente que ela está gravada, nós temos toda a iluminação, mas facilita o trabalho dos senhores deputados que possa partilhar também aquilo que foi a sua intervenção inicial, se não vir inconveniente nessa sua partilha, porque também isso permite dotar os parlamentares com essa informação. E por isso, depois pode enviar para os nossos serviços, cujo endereço eu dou-lhe já de seguida, e por isso despedimos-nos aqui, muito obrigada, e vamos-nos mantendo em contacto, e desejamos os maiores sucessos na sua missão, que é uma missão de facto muito dura, que é o controlo e a auditoria dos fundos, que temos o dobro para verificar nos próximos anos. Muito obrigada, Sr. Inspector João.
Muito obrigado a todos. Continuação do bom dia. Muito obrigado.
Muito bem. Então, para sermos muito breves, duas questões. Primeiro, enfim, já temos vindo a falar sobre aquilo que foi... Tivemos pena que o deputado Rui Tavares não tivesse estado connosco ontem naquela visita. Foi, correu bem, evidentemente que somos todos suspeitos para o dizer, porque todos fizemos parte da organização. Mas, pronto, foi um balanço francamente positivo. Pois, mas exatamente, é verdade. Mas apesar de tudo, o grupo parlamentar estava representado e foi por isso que eu não referi explicitamente. Claro, não, era só porque o grupo parlamentar do PS estava, apesar de tudo, portanto, mas também com pena muita, e já hoje falámos sobre isso, de não ter estado o deputado Jorge Botelho connosco, não é? Só para sermos mais breves, temos que agendar aqui duas coisas, que é, uma, é dia 11 de outubro, teremos uma nova audição, poderemos ter aqui várias hipóteses, e uma delas que estávamos aqui a pensar é que poderíamos olhar, por exemplo, para, digamos, o Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, portanto, creio que poderá ser também uma audição interessante, até porque segue, digamos, aquilo que é a apresentação do segundo pedido de pagamento, portanto, deixava à consideração também essa hipótese, ela está alinhada aqui no quadro das nossas entidades a ouvir. Esse era o primeiro ponto, se nada houver inconveniente, vamos avançar, os serviços fazem depois esse pedido, esse convite. Segundo ponto, tem que ver com a visita. Nós vamos entrar, portanto, no dia 21, creio que é o último plenário, de outubro, depois começa o processo orçamental, o que significa que isso vai ainda demorar algum tempo e, portanto, os trabalhos parlamentares e visitas e reuniões ficam sem possibilidade de serem feitos. Ainda assim, perspectiva-se que na segunda semana de novembro, aliás, no início de novembro, começará, mas se calhar íamos apontar para a segunda semana de novembro, ou talvez no máximo terceira, uma visita agora para a região centro, fazendo, portanto, o percurso de norte para centro. E, portanto, a minha questão é se, da vossa parte, podemos avançar com toda a organização, vou articulando com o Sr. Vice-Presidente também, da mesa, para avançarmos para a segunda semana de novembro essa visita. Então apontamos para, se não der a segunda, porque posso ser muito dizimo, apontamos para a terceira. Eu só digo isto porque é muito importante nós termos isto alinhado, porque são organizações que envolvem o contacto com muitas instituições, é pesada a sua organização, e também para as senhoras e senhores deputados temos que nos organizar a vida de cada um, dos trabalhos que têm, dos compromissos que têm. Uhum. 14 a 18 de novembro. Mas isso é muito útil, porque assim nós já tentamos ver se é possível acomodar para não colidir, não é? Não querer que fosse útil nós arrastarmos muito, porque depois começam outros trabalhos, depois entramos em dezembro. Pronto, já sabemos como é dezembro em termos depois de intensidade de trabalho. Portanto, vamos apontar para a segunda, talvez terceira, e será, obviamente, a uma segunda-feira. Portanto, a nossa visita, porque é nos dias que estão mais destinados ao contacto com o eleitorado, a metodologia será a mesma, vamos domingo de véspera para começarmos logo cedo, na segunda-feira, a fazer o percurso. Ok? E era isto, e em princípio, dia 11 de outubro, cá estaremos para uma nova audição. Muito obrigado a todos.